Boa noite, estamos aqui na Câmara Municipal de Vitória da Conquista, no plenário Carmen Lúcia, quase que 8 horas da noite, final de votação, aliás, já apurando os votos. Pelo que ouvimos do candidato Isaac, parece que a apuração ocorrerá lá por volta das 23 horas. E nós estamos aqui ao lado do deputado federal, Valdenor Pereira, que participou do processo, inclusive na expectativa de que saia um resultado para que depois ele se manifeste e que durante essa entrevista nós vamos fazer algumas perguntas a ele. Boa noite, deputado.
Boa noite, Márcio. É um prazer muito grande participar do seu programa. Estamos aqui exercendo a democracia interna do Partido dos Trabalhadores. É uma iniciativa muito importante para dar vida, refrigerar, reorganizar, estruturar o nosso partido para fazer frente a essa conjuntura adversa, né, que a política brasileira nos impõe nesse momento. Um momento muito importante para o Partido dos Trabalhadores. Aqui em Vitória da Conquista participaram do pleito 1.152 filiados, né? Uma participação expressiva, né? E estamos aqui agora na expectativa da apuração dos votos que já se iniciou.
Já pela manhã, a partir das 8 horas, nós vimos aqui a Câmara lotada com a votação, conforme você fala, de 1.100 e poucos filiados à sigla petista. O que significa essa movimentação, essa efervescência interna dentro do PT?
Olha, esse momento de realização de eleições diretas é um momento muito importante para o Partido dos Trabalhadores, porque é um momento de avaliação, de reflexão sobre os erros cometidos, né? De tomada de decisão a respeito de quais seriam os principais problemas que afligem o partido e também momento de tomada de decisão a respeito do seu futuro. A eleição para a presidência da República atraiu para o Brasil uma pauta muito conservadora, muito reacionária. As primeiras medidas do governo eleito representam retirada de direitos sociais e trabalhistas do povo brasileiro, representa uma ameaça à democracia brasileira, a soberania nacional está sendo agredida, sem falar na questão dos valores, né? Porque um governo que insiste em discriminar os negros, é intolerante com as comunidades LGBTs, discriminar os pobres, discriminar as pessoas pela sua origem racial e regional, né? Então, um momento de grande apreensão na vida política brasileira, e o Partido dos Trabalhadores tem que se adequar a essa realidade, tem que ter conhecimento da realidade e construir soluções, né? Projetos para fazermos a chamada resistência democrática, para não permitir que o fascismo, que a intolerância, que o racionalismo, a truculência tome conta da cena política brasileira. Então o PT realiza eleições para isso. Nós estamos realizando hoje as eleições diretas para a escolha dos dirigentes municipais e estamos também elegendo delegados para os congressos estaduais que acontecerão no próximo mês de outubro e para um congresso nacional que acontecerá em novembro. Então, renovando as direções municipais com o PED, estaduais e nacional com o Congresso. Portanto, um momento muito importante para o nosso partido. Talvez seja um dos poucos partidos do país que se mobiliza, né, desta forma, ouvindo os seus militantes para a construção do seu planejamento, da sua atuação na cena política brasileira.
Deputado, veja bem, eu não acreditava, por exemplo, que o hoje presidente Bolsonaro seria, inclusive, candidato. Eu estou tornando público isso aqui pela primeira vez, mas já conversava há muito tempo com algumas pessoas. O que foi que possibilitou ao presidente eleger-se presidente do país? Onde foi que o PT errou? Onde foi que os partidos de oposição erraram? Que deu condição para que esse espaço vazio fosse ocupado exatamente por Bolsonaro, que hoje preside a nossa nação?
Olha, eu considero que a estratégia utilizada pelo Bolsonaro, por aqueles que defenderam a sua candidatura, se baseou em três pontos principais. Primeiro ponto foi utilizar da Operação Lava Jato e dos seus resultados para caracterizar o partido como uma quadrilha, como um partido composto de ladrões, né? E atacar essa questão de natureza moral, ética, que naturalmente pesou muito fortemente nas eleições. Você se lembra muito bem que o nosso partido e nós, militantes e personalidades e lideranças do partido, fomos duramente atacados no campo da honra, da moral, da ética, e que isso naturalmente teve repercussão muito forte nas eleições. Segundo lugar, eu acho que eles também utilizaram de um argumento que acabou repercutindo muito negativamente para nós, que foi o argumento do ponto de vista da economia, dizendo que o PT quebrou o país, quando na verdade isso não tem procedência. Não há quem não reconheça no Brasil que a eleição do Lula em 2002 representou um novo tempo de progresso, desenvolvimento, melhoria da qualidade de vida das pessoas. Mas a situação econômica do país vivida no segundo governo da presidenta Dilma Rousseff, logo no início do governo, naturalmente que repercutiu muito negativamente para a gente, tendo em vista, sem dúvida, uma diminuição significativa da atividade econômica, ampliação do desemprego, né? Dificuldades do ponto de vista da arrecadação e do crescimento do país. Agora, eu queria destacar, Massa, meu amigo Massa, aqui, e até recomendar, eu quero recomendar aos ouvintes do seu programa assistirem o filme Privacidade Hackeada. Está na Netflix, liberado já. É um documentário que fala sobre as eleições americanas, sobre a influência das redes sociais e das fake news nas eleições, representando uma grande ameaça à democracia do mundo como um todo, e que foi fortemente usada aqui no Brasil também. A eleição do Bolsonaro se deu através da utilização de fake news, né? De instrumento poderosíssimo utilizado na rede social, nas redes sociais, que acabou influenciando muito, manipulando muito a cabeça das pessoas, influenciando muito as pessoas na decisão do voto. Então eu acho que esses três aspectos que eu estou me referindo, repito novamente: a questão da economia, a questão da operação Lava Jato e das suas consequências, que efetivamente, sem dúvida nenhuma, revelaram, né, muitos malfeitos da vida política de uma forma geral, e é claro que incluiu também alguns militantes do Partido Trabalhador, mas quem pagou a conta foi o Partido Trabalhador, porque estava no poder, porque estava no exercício da presidência da República, né? Então, economia, questão da agressão, da caracterização do partido como uma quadrilha, né? E essa questão das fake news, da utilização da mentira e fortemente das redes sociais para manipular, para fazer a cabeça das pessoas, né? Como a gente diz no popular, eu acho que esses foram os três pontos fundamentais para eleger o Bolsonaro presidente da República. Ele não participou de debate, ninguém conheceu o seu programa, né? Suas ideias, né? Ele praticamente se elegeu no anonimato. E agora a população brasileira está percebendo que, de fato, pelo menos as pesquisas estão apontando que cometeu-se um equívoco, um engano, porque o Bolsonaro não tem se mostrado competente o suficiente para governar um país com os problemas da dimensão do Brasil.
Apesar dessas divergências internas que acontecem dentro das forças de esquerda, dentro do país, e o que é natural, afinal de contas, a democracia propicia que todos os segmentos políticos discutam internamente. Mas, por exemplo, o Ciro reverbera por aí hoje críticas duríssimas ao ex-presidente Lula, de quem ele foi companheiro, inclusive ministro. O PSB, embora não seja tão presente assim na mídia, mas a gente percebe que as suas lideranças também questionam a hegemonia petista. O PCdoB eu acho que é o mais próximo aliado do PT, também não ousa fazer críticas mais duras, talvez crendo que ele não avança muito. Enfim, surge agora o PSOL, não agora exatamente, mas com perspectivas de crescer. Você acha que há ainda possibilidade de todos unirem em torno do PT e buscar um novo nome? Se não do ex-presidente Lula, eu não digo pela sua idade, mas enfim, porque a própria situação jurídica dele talvez o impeça de ser candidato em 2022. Que avaliação o senhor faz dessa situação, deputado?
Olha, eu considero que a eleição do Bolsonaro e as consequências negativas do seu mandato até o momento está permitindo uma reaglutinação, uma reincorporação, está permitindo a formação de uma grande frente de partidos de oposição, né? Naturalmente fortalecendo as ideias do PT, do PDT, do PSB, do PCdoB, do PSOL, né? Todos esses partidos, de uma forma geral, ganham com essa derrocada do governo Bolsonaro, que não conseguiu até o momento responder positivamente com o crescimento da economia, né? Que não conseguiu ainda responder com a geração de empregos, e que adota uma pauta que eu já destaquei, extremamente reacionária, porque é intolerante com os negros, com as comunidades LGBTs, com os trabalhadores, com a população pobre, e sem falar na dificuldade de articulação política que ele tem com o Congresso Nacional. Hoje, no Congresso Nacional, nem o partido dele, o PSL, hoje está totalmente, plenamente em sintonia, né, com as suas iniciativas, com as iniciativas que são encaminhadas ao Congresso Nacional, revelando a sua total incapacidade de articulação política. Agora, apesar desse cenário naturalmente ser favorável a uma reaglutinação da esquerda de uma forma geral, né? É reconhecido que alguns partidos têm realmente crescido, como é o caso do PSOL, né? Mas você pode perceber, e eu falo isso de forma muito humilde, sem nenhuma arrogância, que o Partido dos Trabalhadores ainda é o partido no país que é capaz de realizar uma eleição, como está acontecendo hoje, no Brasil todo, né? E contando, por exemplo, em Vitória da Conquista, com a participação de 1.152 militantes votando, disputando a participação no diretório, executiva, disputando o cargo de presidente. Então o PT ainda mostra uma vitalidade muito grande, né? E por isso eu acho que ainda nesses próximos anos, nessas próximas eleições, o PT deve capitanear, deve liderar o processo eleitoral no campo da esquerda, mas reconhecendo e achando extremamente positivo que outros partidos venham ampliando, né, a sua participação na cena política brasileira, como o exemplo do PSOL, o que é muito bom para a democracia brasileira.
Deputado, veja bem, é evidente que ao sair daqui eu ainda não terei o resultado oficial da escolha do novo presidente à direção do Partido dos Trabalhadores a nível municipal. Mas, digamos, imaginemos que o Isaac seja o vencedor, ele concorre com o Noessi. O que é que significa esse resultado para você e também para o deputado José Raimundo?
Olha, a realização desse PED, né, que é o processo de eleição direta, representa uma vitória para o Partido dos Trabalhadores. Aqui não há derrotados. Eu conversei com o Isaac, conversei com o Noessi demoradamente no dia de hoje, e seja um ou outro vencedor, o compromisso assumido por eles, inclusive no processo preliminar de debates, discussões, é de trabalhar firmemente na construção da unidade partidária. O partido se revitaliza, o partido se reoxigena, o partido se fortalece com as eleições. É, o Partido dos Trabalhadores, o que há de mais rico no partido são os seus coletivos, suas tendências, suas divergências, porque isso, sem dúvida nenhuma, fortalece a ação partidária, a sua democracia interna. Mas você sabe, nós já demos vários exemplos aqui em Vitória da Conquista, que na hora do pega para capar, como se diz no popular, né, nós sempre estamos juntos. Então, a tarefa de quem vencer as eleições é de realmente trabalhar firmemente pela unidade partidária, que é o que nós necessitamos para fazer o enfrentamento nas eleições de 2020. Então, a nossa perspectiva é essa, nosso desejo é esse, e os candidatos estão imbuídos dessa responsabilidade de trabalhar pela unidade partidária logo após a conclusão da apuração, que deverá acontecer ainda na noite de hoje.
A próxima pergunta que farei, exatamente nesse instante, me propiciará uma outra a seguir. Eu pergunto, no futebol, por exemplo, quando dois centroavantes disputam uma posição e aí o técnico tem que escolher quem será o titular, aquele que perdeu, não por ser o melhor ou o pior, mas enfim, foi a escolha do técnico. É, o processo de escolha deu-se ali dentro de campo, enfim, uma série de coisas indicaram para que aquele seja o titular. Automaticamente o outro não perdeu, mas vai para o banco e torce para que a sua equipe vença. Existem afirmações na cidade que, por exemplo, se o indicado for o Guilherme para disputar a Prefeitura de Conquista contra o prefeito, atual prefeito Ezen Guzmão, que, digamos assim, Zé Raimundo e Valdenor, evidentemente, cruzariam os braços. E também poderia ocorrer o contrário, se for Zé Raimundo, que o Guilherme o fará. Isso procede? O senhor avalia assim? O que é que tem de verdadeiro nessa afirmativa? Ou nesse imaginário que acontece na cabeça dos conquistenses? Bom, o deputado entendeu a pergunta.
Entendi. Olha, de nossa parte, nós já demos inúmeros exemplos, né, de que a decisão tomada pelo partido, nós obedeceremos e participaremos ativamente das eleições. Toda a Vitória da Conquista sabe e acompanhou e pode testemunhar que nós apoiamos todas as candidaturas do companheiro Guilherme quando a decisão partidária foi tomada. Muitos apostavam, inclusive, de que nós não participássemos ou que não nos empenharíamos o suficiente. Isso não é verdade. Nós participamos de todas as campanhas eleitorais, defendemos a candidatura do companheiro Guilherme, né, em todas as oportunidades. Então nós já demos um exemplo de que isso não procede. O que o partido decidir, nós estaremos marchando juntos. Agora, respondendo de forma subliminal que você também trouxe no bojo da sua pergunta, quem na verdade influencia mais positivamente na escolha da candidatura é o povo, é a população. Então naturalmente sondagens, pesquisas, né, avaliações, pesquisas qualitativas também, é que vão apontar claramente quem é que deve ser o candidato. E o que as pesquisas, o que a população apontar como aquele ou aquela que deva ser o nosso candidato ou candidata, nós apoiaremos, não tenha dúvida disso, entendeu? Nós temos dado exemplo de que o partido e a cidade estão sempre acima dos nossos interesses pessoais ou grupais.
Depois de 3 eleições para deputado federal, com expressivas votações, nós sabemos que qualquer candidato, qualquer político, inclusive Vossa Excelência como deputado federal, como um dos fundadores do PT, gostaria muito de ser prefeito da cidade. Imaginemos que Guilherme e Zé Raimundo saiam do processo. Seria a vez, a hora de Valdenor Pereira disputar essa bandeira e candidatar-se também, evidentemente, aí agora de forma muito mais robusta com o apoio de Zé Raimundo e de Guilherme?
Sem dúvida, eu já me manifestei em algumas oportunidades que eu estou sentado no banco de reserva. Eu não tenho nenhuma pretensão de disputar com o Zé Raimundo, com o Guilherme, que é, a cidade, nas pesquisas que se realizam e tudo, aponta claramente que eles são os dois candidatos prioritários. Foram prefeitos, exerceram excelentes administrações, são pessoas bastante reconhecidas do ponto de vista ético, moral, né? Exerceram as administrações com muita lisura, né? E, portanto, a população de Vitória da Conquista, quando consultada, geralmente os apontam, né, como os candidatos prioritários. Agora, se eu receber o apoio de Guilherme e de Zé Raimundo, você pode ter certeza que eu aceitarei de muito bom grado. E se a população de Vitória da Conquista também apoiar uma decisão dessa natureza. Mas, humildemente, quero mais uma vez reafirmar que os candidatos prioritários do nosso partido são José Raimundo Fontes e Guilherme Menezes. Até agora, me parece que ambos têm afirmado e reafirmado o desejo de não participar como candidato, né? Mas como todo candidato, bom candidato, em véspera de eleição, diz que não é candidato, como estratégia de campanha, não é bom. Eu acho que eles poderão ser candidatos do Partido dos Trabalhadores.
Uma vez, na casa de Pedral Sampaio, de saudosa memória, eu perguntei a Pedral: Pedral, não seria melhor eu ainda participando do grupo de Pedral, claro, ainda não, naquela oportunidade, como integrante do grupo político de Pedral. Eu perguntei para ele: Pedral, não seria, para o bem da sua história política, abrir mão de uma candidatura e deixar que Clóvis seja o seu candidato? Porque Clóvis veio das hostes carlistas. Hoje eu diria, eu dizendo a Pedral, que é o nome mais forte dentro do processo político eleitoral em Vitória da Conquista, individualmente. Portanto, para você seria mais tranquilo você abrir mão, não é? Falar: não, eu estou, na verdade, me aliando administrativamente ao governo do Estado, mas em bem de Conquista. Então, por que não Clóvis? Aí ele me respondeu: porque do lado de lá vem Raul, e aí eu preciso disputar. Aí eu lhe pergunto agora: a gente tem ouvido, e o processo de discussão aqui, inclusive, é muito enfatizado pelo candidato Isaac Bonfim, é de que propõe-se uma renovação interna dentro do PT. Dentro desse bojo também não estaria aí uma nova candidatura para disputar pelo PT, um novo candidato, menos Valdenor Pereira, menos Guilherme, menos Zão Raimundo, não obstante a importância que os três nomes citados têm para o partido pelas suas experiências políticas, não seria?
Eu admito também essa possibilidade. Não vejo obstáculos e dificuldades para que isso possa acontecer. Agora, o partido, após as eleições internas, que se encerram no dia de hoje, vai organizar uma agenda, possivelmente até o mês de março do ano que vem, né? Exatamente para que essas candidaturas se aflorem, né? Não adianta simplesmente, nós temos muitos candidatos, e bons candidatos, no Partido dos Trabalhadores e fora do Partido dos Trabalhadores também. Mas, evidentemente, uma candidatura para se apresentar em condições com musculatura de competição não se constrói de uma hora para outra, né? Mas nós vamos construir essa agenda aí de alguns meses de debate, discussão, quem sabe elaborando aí um programa de governo participativo, ouvindo as lideranças da cidade, né? E, de repente, pode ser que surjam, de fato, outros nomes alternativos, que, na minha opinião pessoal, né, eu vejo com muito bons olhos. Mas, na verdade, essa decisão, mais uma vez, eu acho que vai caber ao povo de Vitória da Conquista, porque não adianta você decidir por uma nova candidatura, ainda que de alguém que tenha competência, capacidade de articulação, etc., mas que não tiver apelo popular para poder se apresentar para a disputa, né?
Ok, eu agradeço aqui a participação no nosso programa e também a participação do nosso programa do deputado Valdenor Pereira, e desejar-lhe boa sorte e que, na verdade, o resultado seja aquele melhor para o Partido dos Trabalhadores.
Sem dúvida, eu quero repetir mais uma vez e afirmar que esta eleição interna do partido não existem perdedores. O partido
é que é o grande vitorioso, né? Por conta do processo de mobilização, de renovação, de reestruturação partidária, para fazer face a essa conjuntura adversa, muito desafiadora, que a cena política brasileira nos apresenta. O partido precisa realmente se renovar, se reencantar, né? Se reestruturar para fazer frente a essa conjuntura e, naturalmente, se preparar para o embate eleitoral do ano de 2020, aqui em Vitória da Conquista e em toda a região do Sudoeste.
Eu acabo de receber aqui agora, coincidentemente, um zap do prefeito Edson Guzmão. Fale para Valdenor aí, eu estou sabendo que ele está dando essa entrevista, que eu quero repetir as disputas históricas entre o Colégio Batista e a Escola Normal. Eu quero disputar com ele. E aí, olha o zap aqui.
Esse Marcinho é muito espirituoso, viu? Mas ele pode ficar preparado que vai disputar com alguém do Partido dos Trabalhadores.
Tá bom, Valdenor. Muito obrigado também.
Obrigado, Marcos. Obrigado pelo
convite. Pra você também, Nonô.